Professor, boa tarde.
Boa tarde.
Estou ao vivo aqui no canal da TV Coral. A gente vai iniciar a coletiva com as perguntas enviadas pelo pessoal da imprensa, dos nossos setoristas.
A primeira pergunta, professor, boa tarde, é de Ricardo, da Rádio CBN. O Santo terá um adversário que o senhor conhece muito bem e dentro de casa tem uma característica muito forte, que é pressionar o adversário desde o início da partida, às vezes até com linhas altas. Esse pode ser o tipo de jogo característico do seu time? O senhor pretende avançar também a marcação do seu time?
Boa tarde a todos. Especial ao nosso torcedor de Santa Cruz. Bem, jogar com o Botafogo nunca foi fácil, né? Uma equipe que, dentro dos seus domínios, era sempre muito forte, né? Houve troca no comando técnico, houve apresentação de jogadores, né? Que reforçaram o seu elenco, né? Jogadores de muita qualidade técnica, que até a gente conhece. Infelizmente a gente acabou até perdendo jogadores para o próprio Botafogo. Então é uma equipe forte, uma equipe que tem marca sua linha alta, mas também conheço também o treinador, é um excelente treinador, sei que também dos seus cuidados que ele sempre tem na linha defensiva. Então é um jogo muito difícil, com uma equipe que vem crescendo, e essa troca de treinadores, essa chegada de atletas, isso sempre produz um fato novo, né? E numa equipe de tradição como é a equipe do Botafogo. Mas nós temos que estar precavido das dificuldades, sabendo das dificuldades, da pressão que exercem, né? Da qualidade dos seus atletas, e procurar exercermos sim a nossa maneira de jogar, a nossa maneira que sempre a gente atua, independente de estarmos jogando dentro dos nossos domínios aqui, no Arruda ou mesmo fora. A gente sempre tem tido uma postura de igual, né, em busca de resultados e de vitória. E dessa mesma forma, com respeito ao nosso adversário, como sempre é de praxe nosso, a gente vai procurar também fazer o nosso trabalho e buscando a nossa evolução e buscando as vitórias que nós necessitamos.
Alexandre da Coronel pergunta se o senhor espera o projeto, espera a necessidade de, como precisar de resultado, se o senhor projeta um adversário mais agressivo, encurralando o Santa Cruz para a defesa.
Todas as equipes que a gente enfrenta, a gente enfrenta equipes dessa maneira. Nós jogamos com o Paysandu lá dessa maneira. Nós jogamos aqui com a equipe do 13, mas também boa parte boas partes dos jogos também adiantaram a linha. Então, e quem joga em casa, é natural que ele sempre vá, né? Ter uma agressividade, vá buscar fazer uma linha alta, vá tentar roubar a posse de bola do adversário já no campo dele para estar próximo do gol. Então são situações que a gente vê que elas são, né, toda equipe procura fazer assim. A rara equipe que joga em casa que dá bola para o adversário. Então nós temos que analisar bem isso, sabermos dessas dificuldades, para que durante a partida, independente da maneira que eles venham, qual é o momento que vai ser essa linha alta, qual vai é o momento que eles vão retroceder, a gente sempre tem que estar preparado para poder jogar aquilo que nós temos treinado e preparado para as dificuldades que aparecem no decorrer da partida.
Felipe Farias, do Jornal do Comércio, e Camila Souza, do Dia Eterna, perguntam muito sobre o Chiquinho. Ele entrou bem contra o 3, atuando por dentro na armação e marcou um gol pisando na área, deu uma assistência para Vitor Rangel. É essa a função que o senhor enxerga ele? Ele rende mais distribuindo os jogos ou atuando pelos lados?
Olha, o Chiquinho, primeiro, o Chiquinho está voltando de muito tempo parado. Você vê que ele jogou 20 minutos e a gente, depois desses 20 minutos que ele jogou, a gente tem que ter um cuidado muito grande para ele, porque ele vinha sentindo muitas dores. Então é um jogador que está muito tempo parado, vem de uma lesão, você tem que ter cuidado. Então colocamos ele 20 minutos jogava, jogamos com ele por dentro, mudamos a característica de jogar, botamos ele mais próximo o nosso 9, né? Então deixamos ele mais próximo do Vitor Rangel e o Didira um pouco mais na armação. Foi uma das coisas que aconteceu. O Didira apareceu na área justamente também para fazer assistência para o Chiquinho. A próxima foi o Chiquinho fazendo assistência. Então houve uma troca, né, dos dois, que tem essa liberdade de fazer essa troca. Mas é um jogador de qualidade técnica, de recurso técnico, mas nós temos que ter a paciência e a inteligência de colocar o atleta nos momentos certos, até para a gente não passar por problemas de lesões, como às vezes a gente passa, sabendo que vai passar, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Como eu volto a dizer, eu sabia que logo, logo o Célio ia ter uma lesão jogando de lateral, e às vezes eu falo as coisas aqui e me admiro com o que eu ouço, né? Porque a gente colocou o Célio, que era a única opção. Aí eu consegui ouvir alguém da imprensa dizer, uma pessoa da imprensa, não todos, alguém dizer que eu entrei com a equipe errada, com o Célio na lateral. Mas, mas antes o Célio era para ser lateral, aí eu coloco o Célio de lateral, aí já está errado. É umas coisas assim que eu não me deixo levar. Eu tenho a minha convicção, e a minha convicção é que me trouxe aqui, e a minha convicção sempre vou me manter alheio a opiniões de A ou B, né? A gente fica prestando atenção no nosso trabalho. Como foi aqui no jogo, essa mesma pessoa disse que eu não gosto do Jeremias. O Jeremias pediu para mim para sair porque não estava mais em condição de ajudar a equipe. Um profissional que ele viu que não podia mais contribuir com a equipe, pediu para sair. Nos últimos jogos eu comecei jogando com o Jeremias. Quer dizer, eles levantam coisas, eles não, essa pessoa levanta coisas que são infundadas, são mentiras. Mas claro, ele fica com o microfone na mão, fala o que quer, e a gente, eu só tenho uma vez aqui para vir aqui para dizer que é mentira que essa pessoa fala, porque o Jeremias é meu amigo. Aliás, uma pergunta para essa mesma pessoa: quando é que o Jeremias jogou de titular no Santa Cruz e teve continuidade sem ser comigo? Não teve. Então eu gosto muito desse jogador. Aliás, antes do jogo do Botafogo, queriam que eu mandasse embora. Aí ele fez 2 gols, aí passou o Jerigol, aí mudou o mito. Quer dizer, se eu for me deixar levar por opiniões de torcedores, de um da imprensa, 2, então não precisa treinador. Então escala, se junta, vê quem que todo mundo acha, bota a jogar e faz as trocas como acha também. Só que eu vivo um particular do dia a dia, eu sei o atleta que está com problema. Teve jogador aqui que pediu para mim não jogar: Itamar, eu não quero jogar, eu não posso jogar, estou com problemas. A imprensa sabe? Não. Mas eu sei. Eu trago a público? Não. Tem um jogador que falou para mim: professor, eu estou sentindo, se me botar eu posso, eu estou desgastado, não dá para mim nesse jogo. Eu exponho? Não. Mas eu sei. Então, o dia a dia, quem sabe é a gente, né? Então, eu não vou me deixar levar por uma pessoa ou porque a torcida acha. E outro detalhe para aproveitar, falar para o nosso torcedor: quando que o Santa Cruz teve tantos jogadores oriundos da base jogando? Quando? Queria uma resposta. Quando foi? Onde é que estava o Maicon, o goleiro, ano passado? Onde que ele estava? Onde é que estava o João Cardoso ano passado? Aonde que ele estava? Onde é que estava o Felipe Simplício ano passado? Aonde que ele estava? Onde é que estava o Jeremias ano passado, que eu acabei de dizer? Onde é que estava o Potiguar ano passado? Onde é que estava o Maico? Onde é que estavam outros que eu coloquei, tantos outros que eu coloquei? Onde é que eles estavam? Então, o André, onde é que ele estava? Então, poxa, eu uso muito a base. Agora, há um tempo para cada coisa. Há um tempo para você colocar e um tempo desse atleta ter maturidade. Isso é uma coisa diferente. Maturidade. São bons jogadores que estão evoluindo. Mas às vezes tem problemas que internamente a gente tem que administrar para o bem dos atletas, que às vezes o torcedor não sabe, que às vezes a imprensa não sabe, mas que tudo acaba respingando sempre aonde? Sempre no treinador. É porque o treinador não gosta, que é mentira. É porque o treinador não coloca, mas não sabe por quê. Não coloco. Eu tenho, nós fizemos aqui a cada 15 dias os nossos percentuais. Agora você, eu consigo ter atleta de 35, 34 anos que eles continuam no melhor deles. Aí tem jogador de 19 e 20 que piora o percentual. Quer dizer, ele piora. E você fala com ele duas, três vezes, ele piora o percentual. O que que você tem, o que que a gente precisa fazer? Tomar algumas atitudes para o bem do atleta, para o bem dele, para ele não se vislumbrar com coisas que o futebol, se tu se vislumbra, você cai muito fácil. O torcedor sabe disso? Não. A imprensa sabe disso? Não. Quem sabe disso? Eu, aqui, junto com os atletas, que é um papo claro, aberto, junto com a comissão técnica. Né? Só que aí, às vezes, vem um, e não gosta desse, não coloca aquele, porque devia ter feito isso, porque devia ter feito aquilo. Eu faço um convite, vá ser treinador, cara. Vá ser treinador de futebol, venha, passe pelos problemas, e aí você vai ver como é que tem que ser um treinador de futebol. Então eu não venho aqui falar nome de ninguém, eu só venho dizer que os problemas que a gente passa. E outra pergunta, qual foi o clube que eu passei? Qual clube que eu passei que eu não revelei? No mínimo, um ou dois jogadores. Me diz um clube, eu só quero um clube. Esse clube você passou, você não revelou ninguém. Eu fui para a final aqui do campeonato contra o Salgueiro, tinha 7 jogadores oriundos das categorias inferiores, 7. Então, são infundadas algumas colocações, sabe? Que a gente fica chateado com colocações infundadas. É que nem eu chegar e largar alguma coisa e dizer, não é assim. Claro que a pessoa tem o microfone na mão, vai falar o que quer, quando quer, o tempo que quer. Mas também quando chega a minha oportunidade, eu também vou falar, porque as coisas não são assim, a gente tem que ser profissional. Eu posso às vezes não gostar do que o rapaz lá do outro lado fala. Já me contaram um monte de coisas de várias pessoas lá do que o outro lado fala. Eu não estou me importando com isso, eu me importo com o meu trabalho. Do outro lado tem um profissional. Agora, não colocar para a torcida apaixonante que é o Santa Cruz fatos infundados, mentiras. E aí é aquela história do saco de pena que eu já falei. Você joga um saco de pena da montanha para baixo, aí como é que cata esse saco de pena? Aí você sai na cidade, oh, você não gosta de base? Eu? Então faço essa pergunta, onde foi que eu não revelei jogador de base? Me responda, onde foi que eu não revelei? Quem é que usou mais base nos últimos tempos aqui no Santa Cruz do que aqui? Estou falando oriundos de base. Ah, mas o cara tem que jogar quando ele estiver pronto, né? Tem que dar oportunidade já tem no treino, no dia a dia, está no banco, está crescendo, está evoluindo, né? Então essas coisas, aproveitar o momento que é raro para poder também explanar para o nosso torcedor, né? Para que ele saiba o que está acontecendo e para que ele saiba o que a gente pensa e quanto eu gosto de categoria de base.
E é bom já deixar claro também, né, professor, que no caso dessas críticas, são críticas, né, que acontecem pontuais de não é de toda a imprensa.
Não,
né,
não.
E também dizendo que, quer queira, quer não, o clube lhe proporciona alguns atletas que, quando entram, correspondem, né, são jogadores que têm seu valor.
Sem dúvida. Então, o que eu quero dizer aqui, por isso que eu falei, não é a imprensa. Volto a dizer, a imprensa, eu admiro os profissionais que estão na imprensa. Às vezes eu falo de um, só que esse um, ele tem que buscar informações junto com os outros companheiros deles da imprensa, que são inteligentes, são sábios, que buscam as informações, que tem os números, tem que buscar as informações, tem que ter informação. Eu não posso vir para cá e achômetro, eu tenho que vir para cá baseado em números, né? Hoje a nossa equipe tem 64, quase 65% de aproveitamento ao ano. Nós temos 10 jogos sem perder, né? Nós temos números positivos, nós fomos eliminados em 3 competições em penalidade máximas, né? Então poderíamos com algumas coisas ter ido mais avante. Então tem que ter números, não é colocar o achômetro aqui, não, eu acho isso. Então esse um profissional tem que tirar informação, tem que buscar informação, tem que catar as informações, não é largar assim o que ele pensa. Não é fácil, aí se eu chegar aqui e falar o que eu penso, sem estar em números, né? E os atletas que a gente tem, estou muito feliz com os atletas. Eu vejo uma evolução muito grande no Cleito, goleiro. Me lembro que quando ele não pegou pênalti, foi muito criticado, que não pega pênalti. No jogo seguinte, contra o Náutico, ele pegou, fez grandes defesas. Ah, agora tomou um gol olímpico, se posicionou mal. Acontece com o jogador de base, são momentos que ele vai maturando assim. Né? Eu me lembro de quando botava Jeremias, o Tamar tem alguma coisa com o Jeremias. Como é que eu vou ter alguma coisa com o Jeremias? Só falta alguém achar que eu sou viado, gay. Eu botei o Jeremias porque eu achava que ele devia jogar. Mas era criticado. Aí ele fez 2 gols. Agora é o contrário. Eu não gosto do Jeremias, mas é umas coisas assim que não. A gente fica chateado com coisas que não são infundadas, não são verdades. E os outros meninos aí, o João Cardoso, está evoluindo, agora tem que se cuidar. O André está evoluindo, tem que se cuidar. O próprio Maicon. Todos têm que se cuidar, têm que procurar evolução, crescimento. Assim o João Cardoso, assim o André, o Felipe Simplício. Assim são todos os outros que a gente está dando oportunidade. E que eu acredito muito nesses jogadores. Acredito em jogadores assim que vão trazer muitas alegrias para o clube. Mas eles também têm a mesma responsabilidade do que tem um jogador mais antigo. O jogador de mais experiência, eles têm a mesma responsabilidade. Só que quanto mais cuidado eles têm, mais rápido é a trajetória deles para chegar onde que eles têm, o sonho deles que eles têm. E nós estamos aqui, não deixamos nenhum momento eles de cabeça baixa, incentivamos, cobramos, porque um pai que vê o filho às vezes errando, o que ele faz? Ele deixa ou ele cobra? Então eu cobro também. Eu cobro, como disse esse dia, bem colocado, o Dani, eu cobro. Então eu vejo que o caminho está errado, eu cobro, eu oriento, eu explico, eu mostro o caminho. E claro, a resposta sempre vem do atleta. Mas estou muito feliz com esses atletas e com o elenco todo que tem dado o seu melhor.
Paulo Itaça, TV Jornal e Terni Castro, do Globo Esportes, perguntam sobre o peso da ausência de Pipi e Sérgio nessa próxima partida.
Todo atleta que fica fora, a gente lamenta muito. Né? Nós não tínhamos problema aqui no Santa Cruz. Eu volto a dizer, eu gostava muito do Fabiano. Nós tínhamos com o Fabiano a gente que não gostava. Eu, o treinador, gostava. Eu que indiquei o Fabiano. Ah, mas o Fabiano errou um pênalti, aí passou a ser. Não é, o Fabiano não presta mais. Mas fez um gol da vitória aqui num jogo pelo campeonato de Pernambuco. Com o Fabiano, nós tínhamos a melhor defesa do país, Série A, B, C. Do país. Aí o Fabiano não serve. Aí era criticado o Fabiano. Mas eu acho que foi feito pouco esforço para que ele ficasse. Ele devia estar aqui. Nós não tínhamos problema. Mas aí foi. Fabiano foi embora. Aí foi para o Operário, para a Série B. Lá na Série B ele serve. Aqui, para alguns, não servia. Aí eu não tinha problema, agora criou um baita de um problema. Aí eu sempre dizia isso, acho que está gravado, ó, botar o Célio de lateral é propício a ter lesão, porque ele não é lateral. Colocamos em 2 oportunidades, 3, lesão. Uma coisa é você botar 45 minutos para você defender, como foi em Salgueiro. Outra coisa é você botar no jogo para apoiar. Então, mas para não mudar a linha de 4, usamos o Célio. Culpado da lesão do Célio. É às vezes a gente querer colocar onde o jogador não é acostumado a jogar. Então eu lamento pela ausência dele. Pipico para mim é artilheiro, você vai ser artilheiro. Eu cheguei aqui em Santa Cruz, quando eu cheguei em Recife aqui, o Pipico carregado na rua. Agora alguns já não, porque o Pipico não é mais o mesmo que a gente. Pipico é artilheiro. Pipico é o mesmo artilheiro de sempre. Então não é o cara uma hora serve, uma hora não presta, uma hora não serve, uma hora não presta, outra hora presta, outra hora não serve. Quer dizer, é uma coisa assim que inadmissível. E o Pipico, pô, vai fazer muita falta. Quem entrar vai ter que lutar muito para pegar a carência do Pipico. Agora, porque alguma coisa não fez gol, um jogo 2 não serve, já tem que mandar embora. Porque o outro não errou um pênalti, tem que mandar embora. Porque o Maicon não pegou pênalti nas primeiras rodadas, tem que mandar embora. Porque lá atrás o Jeremias não servia, tem que mandar embora. Agora serve, então eu vou nas minhas convicções. Fico triste pela ausência do Célio, estou triste pela ausência do Pipico, né? E aqueles que vão entrar, tem mais uma vez uma oportunidade, por isso que o atleta sempre tem que estar treinando em alto nível, para que quando chegue a oportunidade ele esteja bem, né? E alegre, triste pela saída deles, do outro lado alegre porque a oportunidade é outros que não vinham tendo, que vão ter, para também poder mostrar sua capacidade, sua qualidade.
Tasso Michel pergunta, se o senhor fizesse uma análise sobre o novo reforço do clube, o atacante Negueba.
Bem, o Negueba é um jogador que eu vi pouco dele, né? Eu sei que ano passado ele fez 4, 5 gols de bola parada, fez 9 gols, foi um artilheiro da Série C, isso jogando pelo Globo. Depois foi para o Vitória, no Vitória realmente ele não conseguiu jogar, não se firmou, e tanto por isso que o Vitória acabou liberando, né? Então, um jogo que eu vi, que eu fui ver Vitória jogar contra o Bahia de feira, no jogo que eu vi, eu até na época, o presidente sabe, eu não vi, não tinha visto uma atuação boa do Negueba. Eu achei assim, muito abaixo do que era necessário. Mas, mesmo assim, a gente acabou trazendo, né? Porque as opções do mercado estão muito curtas, muito escassas, e também dentro da realidade do clube, né? Dentro da realidade. Mas é um jogador, como eu sempre falo, eu acredito e dou confiança. Ontem já treinou, já trabalhamos finalização, chegou bem fisicamente, já teve meu abraço, já recebeu meu carinho, meu apoio, minha confiança. A hora que precisar entrar, vai jogar. Eu sou um treinador que gosta de dar confiança ao atleta. Apesar de, como eu disse, não ter visto, e no jogo que eu vi, ele mesmo sabe que naquele jogo ele não foi bem, que aqui vai ter que apresentar um outro futebol, tem que se motivar mais. Aqui tem que, quem veste a camisa do Santa Cruz, tem que estar motivado o tempo todo. Então, mas já foi abraçado por nós, por todo o grupo. É um menino muito bom de trabalho, pelo que eu já percebi. Chegou bem na parte física, então torço muito por ele, para que ele nos ajude, como foi da mesma maneira os outros meninos que chegaram oriundos do Atlético Paranaense.
Júlia Rodrigues, da Folha de Pernambuco, diz que no retrospecto de confrontos entre as duas equipes da Série C, Botafogo e Santa, a gente se enfrentou 4 vezes com vantagem para os paraibanos, com 2 vitórias e 2 empates. Como é que o Santa pode ter aproveito do momento em que vive o time paraibano atualmente?
Olha, essa situação do Botafogo não cabe, sinceramente, a mim nem responder do Botafogo. Por quê? Porque é um momento deles, particular deles, e eu sou treinador de Santa Cruz, né, daqui, então eu tenho que responder daqui. De lá, eles têm várias pessoas que podem responder por eles. Eu preciso fazer com que a nossa equipe entenda a maneira de jogar do Botafogo. Eu preciso fazer com que os atletas aqui, que a gente tenha a postura, né, de buscar, a gente está indo para buscar uma vitória, sabendo que é um adversário que quer vencer, que precisa vencer, trouxe ótimos reforços e que a gente precisa passar por essas dificuldades. Como cada jogo apresenta a sua, como o último jogo foi, um jogo de dificuldades que a gente foi vencer aos 50 minutos, né, no gol de pênalti. Então nós temos que nos preparar aqui para isso, né, e para passar por essas adversidades, esquecendo os problemas lá do adversário, mas se concentrando no nosso aqui, naqueles que nós temos, que nós precisamos fazer, para que a gente possa chegar lá em busca dessa vitória e tabus, venceu ou não venceu. Cada jogo é uma nova história, né, e esperamos que a gente possa também, vencendo, mudar alguns números aí que se encontram aí do passado.
Por fim, mas não tão menos importante, a gente tem uma pergunta aqui de Iranildo Silva, da Rádio Clube, o qual eu já aproveito e peço desculpas na última coletiva. Passou batido uma pergunta dele por mim. Eu mando um abraço para ele, peço para ele tomar um chazinho de camomila, um beijo de luz para ele, para ele se acalmar. Ele pergunta qual a principal diferença do Santa Cruz do início da temporada para hoje.
Esse chazinho que você está falando para ele tomar, ele que me convide para ir junto, né? Eu vou junto, aí ele paga o chá e eu a bolacha. Aí já fica bonito, né? Aí tomamos um chazinho junto, comemos uma bolacha, batemos um papo, lógico. Um grande abraço. Não, a diferença é assim, ó, que nós chegamos aqui, nós não tínhamos um grupo. Nós tínhamos aí 2, 3 jogadores remanescentes do último campeonato. Então nós tínhamos que começar um trabalho em menos de um mês para estrear, porque teve as folgas ali, né, de Natal, Ano Novo, então a gente não teve nenhum mês para trabalhar. Subimos alguns atletas oriundos das categorias inferiores, acompanhamos o time que ia para a taça, onde a gente gostou do João, gostamos do André e do próprio goleiro. Então nós já mapeamos eles para uma volta, contratamos jogadores dentro de uma realidade financeira do Santa Cruz, que eu acho que todos sabem, né? Como eu disse agora há pouco, poxa, nós às vezes não conseguimos trazer um jogador que vai para outro time da Série C, mas é a realidade, outro time da Série C paga um valor que às vezes aqui não tem a condição, né? Paga 30 mil de luva, 30 mil de 40 de salário, é complicado. Então houve um processo de subindo alguns atletas, contratando dentro da realidade, trazendo jogadores que conhecíamos, né, jogadores que já tínhamos trabalhado ou jogado contra, e feito um grupo pequeno. Hoje o nosso grupo, vocês sabem, é um grupo pequeno, é um grupo aí em tudo, né, com 27 atletas. Então nós temos um grupo pequeno, mas um grupo assim que foi crescendo em números de atletas, né, foram chegando. Muito trabalho feito pela comissão técnica, por Gamarra e toda a comissão técnica, todo o staff de comissão técnica. O ambiente de trabalho favoreceu muito a isso, mesmo diante das dificuldades antes da pandemia. Foi sempre um ambiente de trabalho que vocês convivem conosco aqui, sabem quanto que é, né? Vocês próprios passam pelas brincadeiras às vezes, né? E veio a pandemia e o grupo se manteve forte, e aí vinha aquela pergunta, será que pós a pandemia vai cair, né? Porque vinha num estágio bom. Pelo contrário, pós a pandemia manteve sua linha de crescimento. Então do começo do ano para cá, não tinha um grupo, tinha alguns atletas remanescentes, foram vindo, foram evoluindo, muito trabalho como é hoje ainda, se formou um grupo de homens, de muito trabalho, muito determinados naquilo que eles querem, os atletas, né? Um ambiente do dia a dia aqui de profissionalismo, sem dúvida, mas muito harmonioso, muito bom de se trabalhar, todas as coisas as claras, a transparência, né? Então isso hoje eu vejo que o Santa Cruz tem um grupo aliado a algumas coisas que precisa, né? E melhorarmos, estou falando de melhoras, nós aqui melhorarmos. Santa Cruz, o peso da camisa muito grande, e tudo isso aconteceu de dezembro até agora. Tivemos 3 meses aí de parada, mas se mantém um grupo, se construiu um grupo ao longo dessa trajetória, e um grupo que infelizmente, quando foi eliminado nos pênaltis. Então nós temos ao longo do ano, com 20 e poucos jogos, 3 derrotas. E se segue aí uma invencibilidade de 10 jogos, que é importante. E se tinha, agora, hoje, no momento, é a terceira melhor defesa do país, ainda hoje, né? Então são números que se construiu de onde tinha três atletas remanescentes, aonde foi crescendo, formando um grupo. E que alguns vão dizer assim, poxa, nós não ganhamos nada. Eu acho que a gente ganhou. Eu acho que a gente foi respeitado como time, como grupo. Não foi, perdeu a Copa do Brasil porque perdeu no jogo, ou perdeu a Copa do Nordeste porque perdeu no jogo. A gente perdeu por circunstâncias de penalidades, né? Não dentro do campo. Dentro do campo nós fomos melhor do que o Atlético Goianiense. Nós fomos melhor do que a equipe do Confiança no segundo tempo, principalmente. É, e nós fomos superior ao adversário aqui na final, que fomos, mais uma vez eu vou dizer, fomos roubados. Se tem aqui 40 mil pessoas, o Bandeira não tem coragem de anular um gol 3 metros legítimo, né? E aí tu vai dizer, mas fomos roubados, a realidade foi essa, e que ninguém fala sobre isso, né? O 13 agora veio jogar aqui, vai fazer uma representação contra o árbitro. Quer dizer, o cara deixou de dar um pênalti antes e deu outro. Quer dizer, aí eles querem representação. Nós fomos roubados, 3 metros, claro, o gol, perdemos um título, né? Então, ano passado foram as finais aí que eu vi aí, trouxeram árbitros de fora, né? Justamente para não ter esses problemas, né? Árbitros locais, visto que aqui a gente sabe internamente, né? As coisas que acontecem. Então eu vejo que hoje tem esse grupo, e um grupo que está treinando muito para melhorar mais e mais e mais, para buscar seus objetivos. O principal é esse acesso. E a gente espera que com essa evolução a gente consiga chegar nesse objetivo. Para domingo nós temos menos opções, né, de formação. Até deixar claro isso para a imprensa também, aproveitar para deixar claro isso para a imprensa, eu jamais tenho feito alguma coisa para dificultar para a imprensa. Não é isso, é natural. A gente às vezes coloca lá, o Célio tem o número dele, então às vezes o último jogo ele foi com a 29, né? Mas é lógico que ele era lateral, né? Então não é porque ele era 29 ele ia ser centroavante. Então, poxa, a gente tem isso, né? Às vezes eu coloco lá, olha, o outro jogava com a 18, bem, então ele continua com a 18. O Pipico é o número 9 nosso, né? O Pipico continua com a 9, quem vai jogar agora vai jogar com outro número. O Pipico é o 9, fica ele com a 9. Não vai poder ir, vamos tentar botar outro, vamos tentar deixar 9 com ele. São coisas que a gente faz, mas não por A, por B. O nosso time não tem muitas coisas de... Não tem essa coisa de Itamar, guarda segredo, troca jogadores. Não é, é que o último jogo agora, botei o Janderson, por quê? Porque o Janderson era o momento dele jogar, para me ver, eu preciso ver ele jogando. Então, botei ele jogar. Eu achei um jogador assim, que fez uma boa partida. Ele vai evoluir ainda, ele precisa melhorar a parte física, mas entrou no jogo, foi muito bem, meu modo de ver foi bem, enquanto teve forças. Depois colocamos o Chiquinho, como eu lhe disse, Chiquinho jogou 20 minutos, mas ainda está com dores, a gente tem que ter cuidado. Mas fora isso, nós temos mantido todo mundo, quer dizer, olha a nossa linha de quatro, todos os jogos, o Maicon jogou todos, Pipico, o Totti. O William Moraes e o William e o Dani Moraes. Na esquerda era o Fabiano. Quando não tinha um dos dois, botava o Célio ou às vezes até o Júnior. O setor do meio era André, Paulinho e Didira. Às vezes Chiquinho, Didira pelo lado, Jeremias e Potiguar. Isso que a gente tinha, era o time que mais jogava. Aí agora, pô, vou ter que colocar o Vitor Rangel, né, na função do Pipico. Vou talvez o Chiquinho num segundo tempo. Por quê? Porque aí o outro time está mais cansado e ele entra podendo produzir mais no setor do meio. O Janderson dá mais uma oportunidade. Então essas coisas não temos tem que esconder alguma coisa de alguém. Não tem que esconder nada de ninguém. Essa equipe, quando faltar um zagueiro, nós só temos um. Antes nós tínhamos dois, agora nós só temos um. Eu não posso nem jogar com três zagueiros, porque eu só tenho três. Se eu perco alguém, eu não tenho o terceiro. Então, temos segredo, né? Nosso time domingo é esse aí. O Maicon no gol, o Totti, o William, o Dani, na esquerda, né? Estou ali com o Júnior, estou vendo a possibilidade do Janderson, mas o Júnior já está mais habituado, mais acostumado, então creio que vou com o Júnior. Joguei com o Bileu por quê? Porque o André... Alguns números deles não me agradaram, números internamente. Falei com ele, conversei com ele, conversei com a direção, conversei com o empresário dele. Por bem do André, não estou aqui expondo o André, estou dizendo que é por bem dele. De repente joga o André, porque o Bileu vem numa sequência de jogos, de repente eu volte com o André agora. Paulinho, estando inteiro, vai jogar. O Didira, que deu o passe para o gol de novo, vai jogar. Se jogar o Janderson, o centroavante nosso vai ser o Vitor Rangel, talvez o Janderson, aí pelo lado tem o Jeremias, depois troca, tem o próprio Potiguar, ou se eu entrar com o Potiguar, daí eu não posso entrar com o Jeremias, porque o Janderson, eu tenho que dar uma sequência para ele também. Então esse, só que a numeração pode mudar, não pode jogar com a, sei lá, com a 25, aí não vão achar que está com a 25, que o cara é não sei o quê. Então, esse é o nosso time. talvez já leve, estando em condição leve, o Negueba já uma opção para entrar, porque ele ainda, uma coisa é chegar, outra coisa é se habituar ao esquema. Então, de repente, já leve ele também para, no decorrer do jogo, colocar um pouquinho, né? Então, esse é o... Sem segredos, essa é a equipe de Santa Cruz, e quando acontece alguma coisa de numeração, é por isso, né? Por essa numeração, não por... por querer perturbar ou atrapalhar a imprensa. A gente está aqui pelo contrário, está aqui para ajudarmos, fazer o nosso trabalho e ajudar a facilitar o máximo possível as coisas para os profissionais da imprensa.
Muito obrigado, boa tarde.
Um abraço.